Olá, Pedro.
Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 378. 378.
Exatamente. Hoje é sobre objetivos e sobre paradoxos.
Vamos falar sobre o grande paradoxo que podemos ativar quando definimos objetivos.
Sim, que pode fazer com que mais facilmente atinjamos os objetivos, mas acima de tudo faz com que o processo até os objetivos seja bem mais emocionalmente saudável, acho eu.
Certo, e vamos discutir porque é que para tantas pessoas é tão difícil ativar e viver este paradoxo e quais são as consequências de desenhar objetivos e fazer coisas para atingir os objetivos com ou sem o paradoxo ativado.
E estamos a falar de objetivos de todo o género, de objetivos desportivos, objetivos ativistas por um mundo melhor. Portanto, é aplicável em muitas áreas.
Aliás, durante a conversa vamos até explorar bastante os objetivos implícitos que nós temos para os nossos filhos ou para as pessoas de quem gostamos. Acho que a conversa vai proporcionar aí uns insights bem interessantes e bem fortes, e a própria conversa vai terminar aqui com um insight muito forte para mim sobre como podemos envolver o ativismo neste paradoxo. Acho que na parte final da conversa me vais ajudar a levar esta ideia de paradoxo para outro nível.
Olha, um objetivo que eu tenho é espalhar os nossos livros infantos juvenis pelas casas portuguesas e não só.
E do mundo. Em breve vamos ter aí novidades sobre outros sítios do mundo.
Exato.
Quando os nossos livros
saiu recentemente o terceiro livro da nossa coleção, que é o Tu Fazes a Diferença.
Sim.
Não é? Acho que é também um título que pode ser integrado aqui neste paradoxo.
Nesta conversa,
que faz a diferença mesmo quando não atinges os teus objetivos, não é?
Certo. Aliás, eu acho que uma das coisas que algumas pessoas me têm reportado, pessoas que ouvem habitualmente o nosso podcast, ou que até ouvem o podcast há muitos anos, e que leram histórias destes nossos livros infantil-juvenis, é engraçado as pessoas perceberem que as conversas do podcast também estão lá refletidas.
Ah, pois estão. É?
Os princípios da parentalidade consciente, do coaching, da neuroestratégia, estão lá todos refletidos. Implicitamente nas histórias e depois explicitamente nas notas para pais e educadores que nós temos em todos os livros.
Exatamente. Portanto, explorem os livros, esperemos que gostem, mandem-nos feedback.
Sim.
Mandem-nos também feedback sobre os episódios do podcast, façam os tais screenshots, partilhem nas redes sociais, taguem-nos, digam o que pensam, comuniquem connosco.
Sim.
Ajudem-nos a nutrir a nossa necessidade de realidade partilhada.
Sim.
Ajuda-nos muito com a nossa motivação.
Sim, ficamos bem felizes porque nós muitas vezes olhamos para os números do podcast e vemos que não sei quantas mil pessoas ouviram um episódio. Sim. Mas às vezes quando isto se torna assim mais real para nós é quando alguém nos envia uma mensagem ou põe uma fotografia em que mostra, por exemplo, em que circunstâncias é que está a ouvir o podcast. Eu acho isso bem fixe.
Portanto, obrigada por isso para quem fez e quem vai fazer.
E um incentivo a que façam
agora.
Mais vezes. Boa. Espero que gostem muito desta conversa sobre o grande paradoxo que está presente quando definimos objetivos.
Vamos
a isto. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia.
Então, Pedro, no outro dia tu falaste-me sobre um paradoxo. Um paradoxo ligado a objetivos e ao atingir ou não objetivos. E gostava imenso que falasses mais sobre isso aqui connosco hoje.
Sim.
Achas que faz sentido para ti?
Agora já lançaste o tema, agora tenho que me aguentar à bronca.
Exato. Se calhar começavas por explicar esse paradoxo, achei mesmo interessante.
Sim, ok. Se calhar até vou recuar um bocadinho em relação ao paradoxo e falar de uma consequência que eu vejo muitas vezes a acontecer por causa de nós nos focarmos em objetivos. Uhum. É muito comum no desenvolvimento pessoal e em várias abordagens nós colocarmos uma certa tónica na necessidade ou na importância ou na relevância de definir os objetivos. Uhum. Ou seja, de conseguires responder à pergunta o que é que eu quero especificamente nesta situação, não é? E chama-se isso um objetivo.
Certo.
E se por um lado nós observamos uma série de benefícios de definir os objetivos, parece que a seguir tu consegues mobilizar recursos, desenhar planos e mobilizar a tua atenção e o teu foco de uma determinada forma porque tens um objetivo, por comparação a quem não o tem, mas há algumas consequências negativas e que às vezes até podem ser extremamente negativas e muito prejudiciais que advêm do facto de tu originalmente teres objetivos e que pessoas que não têm objetivos não lidam com essas consequências, por exemplo, com a frustração, com a desilusão, com a sensação de insuficiência ou de incapacidade, porque eu quero uma coisa, mas depois não consigo alcançá-la. Uhum. Não é? Até porque, em muitas abordagens de desenvolvimento pessoal, como elas, a necessidade e a importância de definir objetivos bem acompanhada daquelas crenças da treta de se tu quiseres muito, tu consegues, uhum. Não é? Se eu conseguir, tu também podes conseguir, e se não estás lá, é porque ainda não estás lá. Uhum. Portanto, ainda não acabou, porque sempre vais acabar lá. Isso aumenta a possibilidade destas consequências de que eu te falei. Da frustração, mas também da sensação de insuficiência, ou deve haver algo errado comigo, porque eu defino um objetivo, foco-me nele, mas depois não o consigo alcançar. Então, eu acho que há aqui um paradoxo que pode ser interessante nós explorarmos, que é nós ganharmos a capacidade de suster em simultâneo duas ideias, que às vezes até parecem meias antagónicas, por isso é que isto é um paradoxo, que é, por um lado, a ideia de eu posso definir objetivos, posso definir aquilo que eu quero e mobilizar-me imenso para que isso aconteça, ou seja, posso fazer tudo o que está ao meu alcance para que isso aconteça e, simultaneamente, eu posso suster esta ideia de que eu nem sequer sei se realmente atingir o objetivo é o melhor para mim. Eu confio que as coisas são o que são e não podem não ser o que não são. Portanto, eu desenvolvo também uma certa capacidade de eu quero muito isto e vou fazer tudo para que aconteça e também estou ok com o não acontecer.
Uhum.
Esse é o paradoxo que, na prática, quem consegue praticar estas duas coisas em simultâneo blinda-se um pouco em relação à possibilidade de acontecer aqui uma mega desilusão e da pessoa se sentir extremamente posta em causa porque tinha um objetivo e não o alcançou.
Uhum.
Não é?
Isso lembra-me aqui um bocadinho de uma atitude que eu falo, uma das atitudes de mindfulness, não é? A atitude de não esforço. Em inglês, a palavra que se costuma utilizar é o non-striving.
Uhum.
Portanto, eu não esforço, não luta. Mas é mais um esforço, estamos aqui, é mais a falar de um esforço emocional, né? Não é o esforço de ter que exigir fisicamente ou mentalmente para eu conseguir uma certa coisa, não é? Se eu quero correr uma maratona, tenho obviamente de me esforçar fisicamente para o fazer, mas posso estar em paz com a ideia de que, ok, o meu objetivo é finalizar a maratona com este tempo. Se não o conseguir, também está tudo bem.
Uhum.
É um bocadinho essa a ideia aqui.
É um bocadinho esta ideia.
E então, o que eu noto, às vezes, quando eu falo sobre esta atitude de não esforço, algumas pessoas ficam super contentes. É mesmo isso, não é? Quem corre por gosto não cansa, não é? É isso. Só que outras pessoas têm imensa dificuldade em integrar esta ideia. Aliás, por muito que eu tente explicar com várias metáforas diferentes, por muito que eu tente, tenho esta ideia do esforço e de ter um objetivo final é tão, tão forte que parece que não dá para derrubar e que esta é assim uma tensão, uma inflexibilidade muito grande de pensamento em relação aos objetivos.
Parece-me que, para muitas pessoas, ouvir falarem num esforço ou ouvir falar da forma como eu o fiz há pouco, da ideia de fazer tudo o que está ao meu alcance para alcançar um objetivo e simultaneamente estar ok com não o alcançar,
certo.
Que isto para muitas pessoas é um convite automático,
uhum.
à apatia e à complacência, que é então se é ok não alcançar, então na realidade eu não vou fazer tudo para alcançá-lo.
Yeah.
Então se está ok não alcançar, então não vale a pena fazer nada, não vale a pena esforçar-me.
Exato.
E nesse sentido eu acho que não captaram exatamente o que é que tu estás a procurar transmitir.
Exato.
Com a ideia de não esforço.
Uhum.
É, tu estás aqui, penso eu, que é isso, não é? Que é mais o não esforço emocional, ou seja, é uma não resistência em relação àquilo que é.
Uhum.
Que é, se eu quero muito fazer uma coisa, faço tudo aquilo que está ao meu alcance, coloco ali toda a minha energia, os meus recursos, a minha criatividade,
uhum.
a minha resiliência, e depois chego ao final e não alcanço o objetivo, ser capaz de não ter ali uma grande experiência depois de esforço emocional, que é isto não devia ter acontecido, eu devia ter dado mais, e eu não mereço, se calhar eu no fundo não queria. Este esforço emocional depois de resistir àquilo que é que se torna numa coisa que drena muito a nossa...
Tóxica. É. Até acho que eu tenho assim uma teoria aqui que está ligada a esta dificuldade e está ligado aqui ao que estás a dizer, que é até que ponto estamos a associar o nosso valor próprio ao resultado final.
Uhum.
Né? Se nós fazermos depender muito o nosso valor próprio ao resultado final, este processo torna-se mais difícil. Se nós conseguirmos perceber que o meu valor próprio, não é? O valor que eu tenho intrínseco, não fica de todo afetado ou diminuído por eu conseguir ou não, e nem aumenta para eu conseguir, né? O meu valor próprio mantém-se igual independentemente do meu resultado. Se eu conseguir perceber isso, esta é a minha alucinação, né? É mais fácil segurar esse paradoxo e praticar ou não o esforço também. Se eu associar muito, se eu acreditar que eu tenho mais valor se conseguir e tenho menos valor se não conseguir, então é mais difícil segurar o paradoxo.
Uhum.
O que é que pensas sobre isso?
Penso que segurar paradoxos,
uhum.
é genuinamente difícil,
uhum.
né? Porque os paradoxos, este ou quaisquer outros paradoxos, né? são ideias que parecem mutuamente exclusivas, que é ou acreditas numa coisa ou acreditas noutra, ou colocas a atenção numa coisa ou colocas noutra. E o paradoxo é um convite a considerar as duas possibilidades em simultâneo,
uhum.
sustém as duas ideias em simultâneo. E eu acho que há pessoas que simplesmente não conseguem suster paradoxos.
Uhum.
E há outras que conseguem entender o que é um paradoxo e trazê-lo para as suas vidas. Portanto, perante estas ideias que nós estamos aqui a discutir, eu acho que algumas pessoas vão muito para o lado do não, o objetivo, a resiliência, ou nunca desistir, ou mandar... Eventualmente, por causa daquilo que tu disseste agora,
uhum.
que é, eu associo de tal forma o meu valor ao conseguir... que eu conceber a ideia de não chegar lá ou estar ok com a ideia de não chegar lá é abdicar do meu valor próprio.
Uhum.
É dizer que eu sou uma
pessoa... Perco a dignidade.
Eu sou insuficiente, uhum. eu sou um daqueles que não conseguem.
Uhum.
Né? Então vou manter aqui sempre a minha atenção totalmente neste lado do paradoxo. Também às vezes observo pessoas que fazem o contrário, que é voltam para o conseguir ou não conseguir é igual... ou aceito que, embora queira conseguir, aceito que possa não conseguir, que isto é um convite ao, quase ao whatever. Então tanto faz. E se tanto faz, então mais vale ir já pelo não conseguir, porque isso não requer trabalho, não requer utilização de recursos.
Uhum.
Né? E então transformam-se assim também em pessoas que são talvez excessivamente apáticas, que prescindem de todas as suas experiências uhum. preferenciais, não é? Porque um objetivo é uma experiência preferencial, é dizer, pá, e entre não conseguir acabar a maratona, ou acabar a maratona com um tempo X, ou acabar a maratona com o tempo Y, eu imagino que aquilo que me vai trazer mais satisfação é isto, não é? E pronto, é isso que nós chamamos de um objetivo.
Sim, mas se eu estava a avançar, este tipo de pessoa que estavas a descrever agora, será que acaba mesmo por definir o objetivo? Se calhar até pensa que nem sequer vale a pena ter
sim,
um objetivo.
Não vale a pena ter um objetivo.
Não é?
Sim.
Portanto, é assim, não acionar assim. Até mantenho a dignidade porque nem sequer vou ter um objetivo.
Mas a pessoa pode estar extremamente confortável com isso, não é? Já há pessoas que me dizem, pá, Pedro, eu simplesmente não defino objetivos.
Eu costumo dizer que não defino objetivos.
Pronto,
às vezes isso é uma fuga.
Sim, sendo que aqui também, às vezes há pessoas que dizem, eu não defino objetivos, mas o que elas me estão a dizer é, eu não tenho um processo formal de definição de objetivos. Mas, por exemplo, intencionei ser pai e agora tenho filhos. Ok, ou seja...
Já tiveste objetivos.
Já tive uma realidade preferencial, não é? Ou pá, quero ter algum dinheiro na minha conta e por isso vou trabalhar todos os dias e arranjei um emprego e faço coisas para suster o meu emprego e ter um salário. Ou seja, pode não ser um objetivo formal no sentido que está ali escrito ou cumprindo uma série de preceitos, mas é um objetivo, é uma meta.
Claro. Mas então, voltando aqui ao teu paradoxo, qual é a vantagem? Porque eu acho que algumas pessoas, principalmente aquelas que não conseguem segurar o paradoxo, não conseguem conceber nenhum tipo de vantagem em manter esse paradoxo, porque eles estão tão programadas para manter o foco só no objetivo e no, acreditarem que para eu acreditarem que eu consigo alcançar o objetivo, que vão que eu acho que um dos pensamentos vai ser, mas se tiver essa dualidade, diminui a probabilidade de eu atingir o meu objetivo.
Bem, para já eu não acredito, com base na minha experiência, a acompanhar clientes de coaching, que tipicamente num processo de coaching há um momento em que tu defines alguns objetivos, ou às vezes essa é toda a premissa do processo, é alcançar um objetivo. Eu não consigo de todo validar esta ideia de quem sustém este paradoxo e está mais ok com a ideia de, olha, posso não conseguir, que diminui a probabilidade. Eu, aliás, até iria arriscar dizer que se calhar é mais o contrário. Né? Há um discurso no filme Any Given Sunday, um domingo qualquer do Al Pacino, em que ele, como treinador de uma equipa de futebol americano, está a fazer um discurso motivacional para a equipa no intervalo, acho que na final do campeonato ou algo do género. E ele, ao momento em que ele diz, utiliza a expressão, numa luta até à morte, é aquele que não tem medo de morrer que normalmente ganha. E, pode, claro que isso é um exemplo extremo, mas eu se calhar iria arriscar ir mais por este caminho, que é, às vezes é aquele que não tem medo e até está preparado para aceitar que não alcançar o objetivo, às vezes é aquele que o atinge primeiro. Porque ele não tem aquela tensão de tudo depende de alcançar o objetivo. Como ele não tem esta tensão, tem até algum relaxamento, ele até consegue utilizar mais recursos. Né?
E vê mais coisas, vê se calhar mais possibilidades.
Sim.
Consegue fazer outro tipo de avaliação do próprio sucesso também, não é? Do que é o sucesso.
Sim, eu acho que é isso que acontece.
Sim. Há mais uma coisa que eu acho que é muito importante, que é como que tu te sentes no dia-a-dia a caminho do teu objetivo.
Yes.
Que se tu conseguires manter essa... a verdade que existe, vai sempre existir a possibilidade de não conseguir. Se tu conseguires estar bem com isso... sentes-te melhor pelo caminho, não é? A tal cena do quem corre por gosto não cansa. Se consegues, em princípio, se não conseguires atingir o teu objetivo, ficas triste na mesma, talvez, um bocadinho desiludido. Mas o sofrimento é muito diferente. E aí volta aquela minha ideia de associação do próprio valor ao objetivo. Não fica um momento que define muito sobre mim e quem eu sou, não é? Não me defino, eu não sou uma falhada por não conseguir, não perdi a minha dignidade por não conseguir, não perdi o meu valor próprio por não conseguir. Não consegui, foi isso que aconteceu, não é? Ou seja, consigo perceber isso tudo, o que faz com que a minha vida emocional no dia a dia seja muito mais pacífico. Não é? E acho que isso, para mim, isso é um dos grandes mais-valias disso, e não tanto aumentar a probabilidade, só que é para vender esta ideia para, sim, muitas pessoas, o que tu disseste vai ser muito importante, não é?
Sim. Sim. É. Sabes que existe um fenómeno no meio desportivo, onde, sabes, aquele tipo de desportos, como acontece muitas vezes nos desportos de equipa, mas também há alguns desportos individuais em que são desportos de eliminação, não é? Jogam um contra o outro e quem perder, não é? E depois chegas às meias finais e depois tens a final e tens o jogo do terceiro e quarto, não é? Como acontece às vezes em competições ou até competições internacionais, jogos olímpicos, e depois tens os medalhados, não é? Que é, existe um fenómeno engraçado que é... muitas vezes, aquele que fica em terceiro tem um nível de satisfação e de bem-estar maior, psicológico, maior do que aquele que fica, uhum, em segundo. Porque aquele que fica em segundo foi o que perdeu a final. E, portanto, ele, muitas vezes, ele estava, foi à final, estava super focado, claro, ele foi à final, queria ganhar, não é? O objetivo era ser campeão. E mesmo que até fosse alguém que, quando entrou na competição, até achava que tinha poucas hipóteses de ganhar, mas agora estou na final, não é? Estou mesmo perto. Então o meu objetivo é ser campeão. E depois chego ao final e não consegui, não é? Por isso é que sou o segundo. Enquanto que aquele que ficou em terceiro, se calhar até lidou mais cedo, porque perdeu nas meias finais, lidou mais cedo com a desilusão de, olha, não consegui ganhar. E depois ele define um novo objetivo, que é, pá, agora entre o terceiro e quarto prefiro ficar em terceiro. Uhum. E ele conquista o objetivo. E, portanto, como ele termina com uma conquista, ele sente-se melhor do que aquele que terminou com uma derrota. Uhum. Porque não conseguiu alcançar o objetivo. Só que, ao mesmo tempo, isto é profundamente estúpido, e porque...
O segundo teve um melhor resultado.
Em princípio, é melhor ficar em segundo, sim, do que em terceiro, não é? Só que isto mostra-nos que este processo, como tu estavas agora a propor, o que interessa realmente, muitas vezes, não é o resultado final, uhum, é como é que eu me sinto, uhum, no processo e como é que eu me sinto com o resultado, uhum, final, não é? Isso. Eu acho que há aqui um grande medo. O medo número um é, a partir do momento em que eu digo, pá, eu quero ser campeão e estou ok com, pá, ficar em décimo, se for isso que realmente acontece, uhum, que é a ideia de que isto é um convite a baixar os meus standards, uhum, a baixar o meu esforço, não é? Só que se eu fizer isso, já não estou a utilizar o paradoxo, uhum, porque o paradoxo continua a ter a primeira parte, definir um objetivo e fazer tudo o que está ao meu alcance para chegar lá, uhum, e conseguir lidar com as coisas tal como elas acontecerem. Uhum. E eu acho que isto é, antes de mais, isto é honestidade intelectual, uhum, porque se eu for realmente honesto, olhar para mim, para a minha vida e para a vida dos outros, se eu for realmente honesto, uhum, eu não consigo fazer as afirmações de que se tu quiseres mesmo ganhas, porque muitas vezes tu queres e não consegues, uhum, não é? Eu não consigo fazer afirmações de que a pessoa que ganha ou a pessoa que conquista é a melhor pessoa ou é a pessoa mais feliz, porque eu olho à minha volta e não é,
não, não é isso
que
eu consigo.
Portanto, eu acho que aprender a considerar e a utilizar o paradoxo é, antes de mais, por um lado, uma questão de honestidade, que é perceber que o facto de eu definir o objetivo e fazer tudo para alcançá-lo não é de forma nenhuma garantia de que eu vou alcançar o objetivo, não é? Aliás, a maior parte das pessoas no dia-a-dia não está a alcançar os seus objetivos. Eu penso muito nisto. Eu não vou, quero ainda dar aqui uma segunda nuance à questão que eu acho que é importante. Mas pensando ainda na primeira, não é? Eu, por exemplo, vejo muito aquela história do American Dream e que na realidade dos Estados Unidos da América tu tens a possibilidade de transformares numa pessoa de grande sucesso, uhum, e podes tornar-te, podes começar com nada, mas podes acabar como multimilionária. E muitas pessoas têm essa aspiração, não é? Eu estou aqui, pessoas que emigraram para os Estados Unidos e tenho o objetivo de me tornar uma pessoa financeiramente abundante e milionária. Os números mostram que a esmagadora maioria das pessoas que têm esse objetivo não o alcança. Uhum. Portanto, é só uma questão de honestidade intelectual, é dizer, há mais do que simplesmente o querer e fazer tudo para chegar lá.
É aquela cena que às vezes contas, não é? De subir o Kilimanjaro. Ou, não, Kilimanjaro não.
O Everest.
O Everest, o Mount Everest, não é? Há muitas, todos que quiseram subir tinham isso como objetivo.
Incluindo, não é, aqueles todos que morreram,
exato,
na subida.
Exato.
Ou que meio não
e
conseguiram.
E em princípio também fizeram de tudo para conseguir.
Para chegar lá, é, sim. Portanto, isto às vezes, como é que nós resolvemos intelectualmente este facto? É punimos aqueles que não conseguem. Dizem, ah pá, mas ele não quis mesmo chegar lá. Ou ele não se preparou suficientemente bem, ou ele foi descuidado.
Tomou as decisões erradas.
Sim, tomou as decisões erradas. Porque, olha aquele que conseguiu. Mas eu acho que é muito mais honesto intelectualmente perceber que a relação entre processo e resultado tem mais coisas no processo do que só eu querer e ter isso como objetivo e fazer tudo o que está ao meu alcance.
Claro.
Há questões sociais, há questões de sorte, de acaso. Pá, há tanta,
climactérias.
Há tanta coisa. Não. Né? Mas há um outro lado desta questão que tem a ver com quando eu quero alcançar um objetivo e não o alcanço, eu acho que também é uma questão de inteligência lidar com isso da melhor forma possível, da forma que também for mais benéfica para mim. E o dizer, ok, eu queria, fiz tudo o que estava ao meu alcance, não consegui. Até posso colocar a minha atenção no futuro, quer dizer, ok, não consegui agora. O que é que eu aprendi com isto e como é que posso aumentar a probabilidade
como
de conseguir
é que,
no futuro?
Como é que vou fazer diferente? Não é?
Será que quero continuar a ter este objetivo? Ou desisto deste objetivo e vou ter outro?
Não.
Isto também é um ato de inteligência, em vez de ficar preso a sou insuficiente e devia ter feito coisas diferentes e não me esforcei o suficiente e sou uma desgraça, sou um falhado, não é?
César, algumas pessoas vão ter essa conversa, outras vão dizer, ai, os outros, este não sei o quê, fiz aquilo, não é? Ou aquela vergonha que surge naquele momento, não é? Porque eu acho que uma das emoções que surge no momento de não alcançar ou derrota é o momento de vergonha.
Sim.
E em princípio, iremos por um caminho ou para outro. Ou esta autopunição, ou o de culpabilizar circunstâncias e outras pessoas. Não é?
Correndo o risco de utilizar aqui uma linguagem que para algumas pessoas pode ser demasiado vaga ou abstrata, não é? às vezes utiliza-se uma frase, um clichê, às vezes de uma forma terrível, que é só para terminar todo e qualquer processo de questionamento. Quer dizer, é o que é, não é? Às vezes, sei lá, imagina, tu estás-me a questionar sobre alguma coisa e dizes, ah, Pedro, mas porquê é que fizeste isto? Ou porque não sei o quê, não sei o quê? E eu posso dizer, é o que é, não é? Que é um clichê daqueles que é para acabar a conversa.
Ou como os nossos filhos às vezes dizem, aceita que dói menos.
Sim, mas o é o que é, às vezes é utilizado de uma forma terrível. Quando nós refletimos sobre o que é que isto quer dizer, é o que é, né? Isto é uma afirmação.
Isso é verdade.
Isto é uma afirmação verdadeira, porque é o que é. Né? Se não é, então não é. Né? Aquilo que é não pode não ser. E quando nós entramos em contacto com isto, isto ajuda-nos a lidar com o momento presente. E quando estendemos isto para o passado, é o que é e foi o que foi. Mas isto não é dizer e vai ser aquilo que é. Não, vai ser aquilo que vai ser. Não é? O que será, será, diz a música. Não é? Portanto, quando nós incorporamos isto aqui no nosso paradoxo, não é? A segunda parte do estar preparado para eu quero muito e pode não acontecer, no fundo é eu quero que seja desta forma e vai ser aquilo que vai ser. Não é? Porque se não fosse, não era. E acho que e o que é que vai ser? Não sei, porque ainda não cheguei lá. E quero que seja de uma determinada forma.
Portanto,
eu vou fazer
trabalhar
tudo
para essa forma.
Eu vou fazer tudo para conseguir o emprego, vou fazer tudo para manter esta relação, vou fazer tudo para proporcionar determinadas coisas aos meus filhos, vou fazer tudo para subir o Kilimanjaro. Eu vou fazer tudo. E pode não acontecer da forma que eu quero. E
sabes,
that's okay.
Agora, puxando a minha galocha da parentalidade, acho que isto que tu estás a partilhar, este paradoxo, é para quem tem filhos que competem, que, não é, que, mesmo de desporto, mas também na escola, ou que têm grandes objetivos, que querem entrar num curso que é muito difícil entrar, e por aí fora, tentar integrar esta sabedoria, que vou chamá-la assim, na forma como falamos sobre estas questões, sobre os objetivos com os nossos filhos, acho que é muito importante. Acho que lhes estamos a oferecer um grande presente conseguindo fazer isso, equilibrando com os incentivos, claro, não é? Mas só tu vais conseguir só esta pressão, só adicionar mais a tu queres, se tu queres, tu consegues. Acho que estamos a fazer-lhes um desfavor, pode-se dizer assim, não é? Mas mas procurar integrar isto na forma como comunicamos com os nossos filhos e os seus objetivos é um grande presente.
Eu na parentalidade até levava isto um pouco mais longe, porque nós às vezes na parentalidade temos uns objetivos, mesmo que meios secretos, para os nossos filhos.
Não,
para os nossos filhos, por exemplo, não precisa ser só de, eu gostava que o meu filho fosse médico, ou gostava que fosse um grande atleta, ou que fosse milionário, não é? Mas também pode ser, olha, eu quero muito que o meu filho seja uma pessoa altamente empática, eu quero muito que a minha filha seja vegetariana, eu quero muito que o meu filho seja muito autónomo, ou seja, emocionalmente muito sensível, e eu posso querer isto, porque acho que é realmente benéfico para o meu filho, para a minha filha. Posso fazer coisas, por exemplo, se eu gostava que o meu filho fosse uma pessoa muito empática, eu posso fazer coisas ativamente para promover a empatia nele, não é? Nomeadamente praticando empatia. Só que, simultaneamente, eu posso, não é, o segundo lado do paradoxo, eu também posso ter a ideia de, pá, e vai ser o que vai ser. Se calhar eu quero muito que o meu filho seja empático, pá, e ele vai ser uma pessoa pouco empática. Ou gostava muito que a minha filha fosse vegetariana e ela vai ser carnívora, não é? Ou gostava muito que o meu filho me telefonasse, quando tivesse uma vida independente, me telefonasse todos os dias, pá, e ele vai-me ligar uma vez por semana. Que é, isto não quer dizer que eu deixe de ter uma realidade preferencial. Olha, eu preferia que o meu filho me ligasse todos os dias. E posso fazer coisas. Olha, posso ser eu a ligar, ou posso lhe pedir, ou posso lhe explicar a importância que isto tem para mim. Mas, simultaneamente, não estou a colocar uma expectativa sobre a realidade futura tão forte que depois vou ter que lidar com a desilusão. Não é? E eu acho que é este paradoxo que, às vezes, tu vês, quem consegue praticá-lo é capaz de dizer, olha, Mia, eu gostava que o meu filho me ligasse todos os dias. Eu, por mim, falava com ele todos os dias. Mas ele, na realidade, liga-me uma vez por semana, pá, e eu usufruo dessa vez da melhor forma que eu consigo.
Em vez de estar a dar cabo da cabeça por não me estar a ligar todos os dias.
Sim, ou olha, eu adorava que a minha filha fosse vegetariana, pá, ela não é, pronto, e no outro dia fiz-lhe um bife. Sabes? Que é usufruir daquilo que é, lá está, o tal ato de inteligência que é o que é. Portanto, não vale a pena lutar contra isso. Posso continuar a querer que venha a ser diferente, não é? Mas parte daquilo que é. Que eu acho que uma das dificuldades de quem não utiliza a segunda parte do paradoxo é que não chega... Como eu não, realmente não aceito que as coisas sejam assim, eu muitas vezes não tenho um ponto de partida fiável para o meu processo de mudança. Porque estou em resistência em relação àquilo que é, não é? E isso dificulta muitas vezes o próprio processo. Daí, às vezes é mais fácil. Vamos pegar neste exemplo que eu dei há pouco. A pessoa que gostava que o filho ligasse todos os dias, mas na realidade só liga uma vez por semana, mas que está em luta contra isso. Está, pá, não, devia ligar todos os dias, porque eu fiz tudo por ele e não custa nada e são só não sei o quê. E depois quando está e chateia, se calhar tem menos possibilidade de um dia vir a lidar com essa realidade de o meu filho liga-me todos os dias, do que alguém que está a ativar o paradoxo e diz, olha, eu quero que ele me ligue todos os dias, mas ele não o faz, só me liga uma vez por semana. E está tudo bem. O que é que eu posso fazer para que ele me ligue todos os dias? Não é? Olha, se calhar posso fazer com que esse telefonema
seja
espetacular, seja empático e que satisfaça as necessidades dele. Se calhar ele assim vai ter vontade de me ligar mais vezes, não é? Ou posso criar aqui uma estratégia qualquer de quando ele me liga no sábado, pá, usar aqui um argumento qualquer que nos leve a falar outra vez na quarta-feira. Não é? E aos poucos vai-se criar aqui uma rotina de falarmos duas vezes, o que for.
Esse exemplo é engraçado, porque é muito real para muita gente, acho eu. Já ouvi isso assim, com pessoas com quem tenho trabalhado, não é? Que não têm vontade de estar mais com os pais, porque os pais só... Eles dão na cabeça por não passarem mais tempo por eles, não é? O tempo que passam juntos...
É levar na cabeça por não passarem tempo juntos. Sim.
E acho que esse exemplo pode ser usado também em outras situações, não é? E acho que isso que estás a dizer é muito importante. Então, se eu tenho esse objetivo, vou fazer tudo o que está ao meu alcance para tornar este momento num momento realmente bom e desejável. E não num momento indesejável, que é o que está a acontecer.
Sim.
Parece, não é?
Sim, mas é igual. Se pensares no caso do, por exemplo, do atleta que quer alcançar um determinado objetivo e não consegue, e em vez de, se ele ativar o paradoxo, diz, ok, eu queria muito ter ganho, por exemplo, ou queria muito ter-me qualificado para esta prova, ou queria muito ter sido contratado por aquela equipa, e não consegui. Pronto, isso agora é o que é, porque pronto, neste momento, pelo menos, não consegui. Pá, olha, e estou ok com isso. E quero continuar a, portanto, pá, vou incorporar informação sobre o processo para tentar melhorar o processo e aumentar a probabilidade. Versus o atleta que entra em sofrimento total. Sou um falhanço, isto foi injusto, isto não devia ter acontecido desta forma, está tudo contra mim, não é? O que é que eu fiz para merecer isto? O que ele também está a ensinar a si próprio é que é extremamente doloroso lidar com a derrota. E algumas pessoas acreditam que é por causa desta dor que ele agora na próxima vez vai dar ainda mais, não é? Só que o que ele está a ensinar a ele próprio é que continuar nesta jornada cria a possibilidade de lidar outra vez com esta dor maciça.
No outro dia li só um excertozinho do estudo e fiquei com vontade de procurar o estudo, que ainda não o fiz. Mas, no fundo, o que esse estudo mostrou foi que motivação, não é? Discurso motivacional funciona bastante mal em tempos difíceis. Na realidade, o que funciona é autocompaixão e autoempatia. E achei esse importante, que esse estudo em particular, vou ter que depois, calhar fazemos também um episódio sobre isto até, mas que este, no fundo, até podíamos tirar aqui aprendizagens para o que tu estás aqui a propor, porque nisto que tu estás a propor, deste paradoxo, no processo de, ok, posso não alcançar o meu objetivo, é um processo autoempático. Não é? Ou autocompassivo. Acho que são atitudes e práticas inerentes aqui para conseguirmos segurar este paradoxo. Enquanto, se calhar, se tivermos só nesta ideia de atingir o objetivo, é mais vais conseguir, é mais essa do que vimos como tradicionalmente, não é? Um discurso motivacional. É?
Eu acho que hoje em dia há um bom exemplo, nem todas as pessoas gostam deste exemplo em particular que eu vou partilhar e no mundo do desporto, e às vezes até depois dizem, isso não é bem assim, porque há uma certa apetência por ouvir histórias de grandes campeões, de pá, o tipo não conseguia, mas manteve-se e foi perseverante e tentou não sei quantas vezes e deu tudo e esforçou-se imenso e chegou ao final e conseguiu, não é? Claro que para cada história destas há 10 mil histórias de pá, o gajo foi perseverante e fez tudo e depois não conseguiu. Pronto, essas histórias não nos interessam é do tipo que conseguiu, não é? Isto é o survivor bias, não é? Que é, temos um viés
de sobrevivência
e ouvimos a história do tipo que sobrevive, que chega, e ignoramos todas as outras. O que é um ato muito pouco inteligente, não é? Porque se eu fosse inteligente, dizia assim, ele fez isso tudo e conseguiu, ok. Então também vou fazer isso tudo porque vou conseguir. Mas espera aí, quantos é que fizeram tudo? Ah, 1 milhão. Em 1 milhão fizeram e só um é que conseguiu. Pá, não parece muito interessante, não é? Isso é a mesma coisa que me dizes, se puseres o teu dinheiro todo aqui no Euro Milhões, não é? Podes ganhar uma fortuna. Ok, mas a probabilidade é de 1 em 400 milhões. Se calhar não é um ato muito inteligente colocar aí todo o meu dinheiro. Não é? E nos últimos 2 anos, o melhor jogador da NBA, um jogador sérvio, Jokic, ele joga nos Denver Nuggets, acho que é assim, e ele é um tipo que é totalmente o oposto a esta conversa. Aliás, a conversa dele é... Pá, quando lhe começam a fazer muitas perguntas sobre como é que tu te preparas e não sei o quê, e acreditas, e a tensão, e a ansiedade, e ele diz sempre, it's my job. E diz assim com o ar mais desinteressado possível, tipo, é só o meu trabalho. Né? Eles, o ano passado, quando eles ganharam o campeonato, e no final estavam-lhe a perguntar, pá, quão satisfatório ia ser agora voltar para a cidade e ir na parada, né, um autocarro e receber... E ele olhou para o lado e disse, há uma parada amanhã. Aí, epá, que eu preciso de ir embora. Eu preciso de ir embora, que eu quero voltar para a Sérvia e quero estar de férias e quero... É. Ele gosta de criar, ele cria cavalos e quer estar com os meus cavalos. Aí aquilo parece quase, então agora é o momento de tu celebrar da tua conquista. E disse, pá, estou-me a borrifar para isso. Eu a parte do meu trabalho é quando estou a jogar, dou o meu melhor. E depois acabou, não é? E parece-me a mim, porque quando tu o vês a jogar, pá, vês um tipo que tem atingido números, em termos de performance,
brutais,
pá, incríveis, incríveis, do melhor que já se viu na história da NBA. E, portanto, parece, no fundo, eu acho que ele é um bom exemplo de alguém que está a usar o paradoxo, que é, pá, eu quero muito isto e dou tudo o que tenho. Pá, e depois, e se perder? Pá, se perder, perdi. Não é? Essa parte já passou. Porque isso era quando eu... Agora já não vale a pena. Isso era enquanto eu estava a jogar. Agora posso incorporar aqui coisas e tentar melhorar. Mas eu, no fundo, eu acho que ele está a dizer... Claro que podemos dizer, ok, isto é uma condição de privilégio. É um jogador que, neste momento, é basicamente multimilionário porque tem um salário de muitos milhões.
É muito fácil para ele ter essa
Pode ser fácil para isto ter até esta arrogância, esta aparente displicência. Mas quando tu ouves a falar, dá a mesma ideia de ser alguém que está a usar o paradoxo e que está a dizer... Ok, eu por acaso acabei como profissional de basquete, mas isso, ele já expressou isto. Isto não faz de mim uma pessoa melhor do que eu seria se tivesse agora...
Certo, é isso. Então estás a voltar àquela questão
a trabalhar
do valor próprio.
No McDonald's. Claro, é melhor para mim estar aqui e ter este dinheiro e ter estas possibilidades. E pá, é o que é. Se não fosse, também... estaria bem.
É curioso que, estava a pensar nessa, é mais fácil ouvires uma pessoa que está nessa posição dizer isso do que uma pessoa que diz, ah, não, eu trabalhei a vida toda como caixa no McDonald's.
Sim.
E isso não faz de mim, ela não ia ter esta conversa da mesma forma como quem...
Mas olha que eu acho que há pessoas que estão nesse... nós costumamos usar...
Sim, não estou só a dizer isso, até pode ser a pessoa dizer isso, só que a forma como isso é recebido do outro lado é um bocadinho diferente.
Nós ainda acho que ainda hoje de manhã tu usaste esta expressão, não é? Que nós há uns anos ouvíamos muito um podcast que é o...
Boot at the Gas Pump.
O título do podcast era o tipo americano que tinha este podcast. Tinha, não sei se provavelmente ainda tem, né? E ele entrevistava muito pessoas que estavam assim no mundo
espiritual.
No mundo muito espiritual e no mundo da iluminação, não é? E ele, esta Buda at the Gas Pump é a ideia...
Buda na bomba de gasolina.
Na bomba de gasolina, é que o tipo que tu encontras e que te está a meter combustível no teu carro... pode ser tão iluminado como uma pessoa que está lá a liderar retiros na Índia. Eu acho que, no fundo, se usarmos a linguagem que estamos a utilizar neste episódio, é a pessoa que consegue suster este paradoxo. Ela pode dizer, olha, eu preferia fazer outra coisa que não isto, não é? Até tenho como objetivo fazer outras coisas. Ou não, não é? E pá, isto é o que é neste momento. E há uma certa sabedoria, porque é um não lutar com as coisas que são, sem deixar de fazer coisas para que
as coisas sejam diferentes.
Para que sejam diferentes.
Se é isso que nós quisermos.
Sim, eu acho que isso é, antes de mais, é um ato de autopreservação e de inteligência muito prática, não é? Inteligência muito prática. Yeah. Só que isto, de facto, eu acho que o grande medo... é o medo da complacência, que é o medo de dizer assim, ah, mas por causa dessa conversa o tipo está há anos a trabalhar na bomba de gasolina, em vez de ir atrás dos objetivos dele e de fazer coisas acontecer. E ele, se calhar, foi atrás dos objetivos dele, e se calhar não conseguiu. Ou então não tem outros objetivos e está tudo bem.
A pergunta é como é que ele se está a sentir lá, não é?
Como o problema é como se está a sentir, isto é uma coisa que eu de vez em quando partilho nas redes sociais, que é, eu quando comecei a trabalhar como coach, lia muitas biografias e estava muito interessado em conhecer histórias e casos de sucesso, e acho que estava muito focado em pessoas que conseguiram, ou construíram um império empresarial, ou que chegaram...
Fizeram cenas desportivas.
Desportivas, ou transformaram-se em grandes ativistas sociais, ou foram políticos que mobilizaram nações inteiras. E com o passar do tempo, embora essas histórias continuem a ser inspiradoras, aquilo que mais me interessa é, não sei se posso usar a expressão, mas é o sucesso emocional. É pessoas que estão bem com elas próprias. Até porque estar bem comigo não quer dizer eu quero que as coisas sejam sempre assim, uhum. não é? Porque às vezes até há pessoas que encontram forma de estar bem com elas em cenários muito duros, uhum. não é? E podem... Eu posso estar bem com aquilo que é e ser profundamente ativista uhum. e querer que isto seja diferente e estar capaz de fazer muita coisa para que mude. Só que isto não vir de um sítio de luta contra aquilo que é. Porque aquilo que é, na realidade, já foi. Porque quando nós percepcionamos aquilo que é, como há um delay entre realidade e percepção, ainda por cima já foi. Uhum. Nós, quando nos apercebemos daquilo que está a acontecer, aquilo de que nós nos apercebemos já é passado, já passou uhum. há um quarto de segundo atrás.
Estava a pensar nisso, estavas a começar a falar do ativismo, também quem é muito ativista, um Sim. ativista político, ambiental, ativista da parentalidade. Sim. Também podemos ser ativistas com mais ou menos sofrimento.
Sim,
né?
Com mais ou menos paradoxo
com
em ação.
Com mais ou menos paradoxo em ação. E acho que, para mim, falando de mim e na parentalidade, mas também eu sou ativista também no geral, né? Quando era mais nova, era uma ativista muito sofrida. Sofria muito com o não alcançar os objetivos do meu ativismo. Enquanto hoje em dia posso ficar frustrada e triste e tudo, mas não há aquele sofrimento tão presente de quando... Porque eu sei que os objetivos do meu ativismo são muito ambiciosos, uhum. né? E seguro bem a parte do paradoxo de que posso não alcançar isto in my lifetime, né? Mas essa é a diferença, né? Que eu não deixo de ser ativista.
Uhum.
Não deixo de ser ativista por também ter esta uma serenidade diferente em relação a aquilo que é. Que não quer dizer que se consiga sempre também, não é? Mas que sei que o meu ativismo torna-se mais focado e melhor e mais saudável para mim quando o consigo fazer assim.
Sim. Isto que eu vou dizer a seguir pode ser recebido com algum desconforto por pessoas que são muito ativistas. Uhum. Né? Eu também sou bastante ativista em relação a algumas causas, uhum. que é o início do nosso ativismo, o ponto de partida do nosso ativismo, pode ser o isto não devia ser assim, uhum. isto tem que ser diferente, uhum. versus isto é assim, e eu quero que seja diferente. Uhum. Esta segunda versão, que é com o tal nosso paradoxo em ação, ela normalmente traz um bocadinho mais de paz e tranquilidade e também permite um olhar mais factual sobre aquilo que é, sobre a realidade. Uhum. Que nós olhamos para a realidade e dizemos isto é assim e eu quero que seja diferente. Uhum. É mais fácil passar para o que é que eu posso fazer para que seja diferente. Uhum. Só que, muitas vezes, quem tem uma visão, uma interação com o mundo muito ativista, acha que, quando eu digo que isto é assim, estou a pactuar com aquilo que uhum. é, né? Estou a reforçar aquilo que é. Quando isto é somente uma observação, uhum. não é? Isto é assim. Né? Eu posso olhar para esta caneca e dizer, olha, aquilo que é que eu tenho uma caneca na minha mão e aquilo que eu quero é ter a caneca na mesa. Uhum. Não é? Esse aqui pode, o que é que posso fazer para chegar lá? Uhum. Mas se o meu ponto de partida é eu não devia ter esta caneca na mão, não é? E ela tem que estar na mesa, isto, no final, até pode conduzir a um resultado parecido. Uhum. Passou com o sofrimento, a luta, a resistência. É tão grande que eu, às vezes, fico só focado na primeira parte. Isto não devia ser assim, isto não devia ser assim, isto não devia ser assim. E estou em luta contra uma coisa. O facto de eu dizer que isto não devia ser assim, por si, não tira a caneca da mão. Uhum. Não é? E eu acho que, às vezes, é isso que... Às vezes, é muito duro, sobretudo quando olhamos para situações pá, profundamente injustas. Não é? Uhum. Isto é a diferença entre... Olhar, por exemplo, ao que está a acontecer em Gaza e dizer agora, neste momento, isto é o que é. Uhum. E eu quero que seja diferente uhum. e o que é que eu posso fazer para chegar lá? Versus o isto não devia ser assim. Uhum. Porque isso é uma discussão que nos vai afastar da realidade. Não é? Porque isto, se não devia ser assim, então como é que devia ser? Mas isso uhum. é um mundo de fantasia.
Mas podemos também fazer uma combinação. Isto não deveria ser assim, uhum. é assim e quero que seja diferente.
Certo, ok.
Não é? Isso, a fazer essa transição, okay. às vezes
aí,
pode ser.
Aí, certo, aí yeah. até estás a adicionar mais uma terceira coisa ao paradoxo. Yeah. Okay? E que também, porque o devia é um convite, é uma avaliação.
Fala-me das minhas necessidades.
Sim,
não?
E é uma avaliação da realidade. Né? Eu estou a avaliar a realidade como estando certo ou errado, ou sendo boa ou má. E estou aí mais a ativar os meus valores quando olho para a realidade. Okay? Uhum. Gostei da tua proposta. Ou seja, nós podemos alargar aqui o paradoxo e em algumas situações dizer isto não devia ser assim, isto é assim e eu quero que seja diferente.
Bom. É isso. Olha, obrigada, Pedro.
Pô, acho que acabamos aqui a conversa
Sim.
com...
aqui desenvolveu-se com... mais do que mais... imaginava esta conversa.
melhoramos, acho que melhoramos o paradoxo. Uhum. Quando é necessário adicionar esta terceira camada, que é o paradoxo, acho que é sobretudo em coisas que mexem muito connosco emocionalmente e que estão ligadas ao nosso sentido de justiça.
Certo.
E que porque não, muitas outras coisas não necessitam dessa camada de justiça.
E que não faz sentido estamos a negar essa parte de nós que também se vai fazer ouvir.
Sim.
É isso. Olha.
Boa.
Obrigada, Pedro.
Gostei muito, como sempre, Mia. Obrigado.
Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te.